Prorrogação.
Na ponta esquerda, com ele, Taião Barreto.
Muito feito o gol que ele perdeu. E o jogo terminou 2-2 e podia ser 5-5, não ia ser absurdo, né? Se os jogadores tivessem um pouco mais de pontaria.
Para a meiuca, com Antônio Gaspar.
O destaque não poderia ser outro, senão o ovinho que o galinho Zico deu no Edmundo. Uma coisa linda.
E aqui da minha ponta direita, Diogo Cunha.
Vasco poderia estar numa situação melhor, né?
Análise tática, como você nunca viu.
Sejam bem-vindos, ouvintes da Rádio Áudio Ativo. Começa agora mais um Prorrogação.
Prorrogação. Análise tática, como você nunca viu.
Meu nome é Tanha Barreto e hoje eu tô aqui com meus amiguinhos de novo, teremos mais um Prorrogação. Macon, boa tarde, tudo bom com você, Macon?
Boa tarde, Tanha Barreto.
O homem das carrapetas e o homem do Big Brother tá aqui de novo com a gente. Bom, vou começar falando hoje, eu que tô apresentando, Michel. Michel, o que aconteceu com o Michel Diogo? Sabe alguma coisa do Michel? Não?
Olha, eu tava preocupado, tava achando que ele tava com gripe suína, mas parece que ele foi ao dentista só, né?
Mas que bom, graças a Deus, tudo bem com o Michel. Michel não veio hoje, então eu tô apresentando o programa. Vou começar falando com o Antônio Gaspar. Tudo bom, Antônio? Suas considerações iniciais.
Tudo certo, Barreto?
Tudo ótimo.
Tá gostando aí de apresentar, ter o poder?
Eu prefiro ficar como comentarista, mas já que me encarregaram de apresentar, eu apresento.
Então, meu destaque inicial vai ficar com a decisão do Campeonato Carioca. Começou emocionante, né? Diferente de outros estaduais, como a gente vai ver hoje, que já estão definidos. O Carioca ficou em aberto. E também dá um destaque aí negativo para não presença da torcida do Botafogo. Tá tão fraco que nem a Marcela veio aqui hoje defender o Botafogo. Sumiu. Cadê você, Marcela?
Cadê você? Diogo Cunha, boa tarde. Seu destaque, por favor.
Fala, Barreto. Olha, o meu destaque não poderia deixar de ser o grande acontecimento desse final de semana, né? Ronaldo Fenômeno, mostrando realmente que é um fenômeno, né? Mostrando realmente que é um jogador excepcional. Um jogador que... Eu só vi jogador da estirpe do Ronaldo, o Romário. São dois jogadores, assim, decisivos, absolutamente decisivos. Ronaldo
brasileiro.
E Romário, só ele.
Brasileiros, né?
Sim, mas atacante, que eu digo. Atacante, só ele. Brasileiro e mundial.
Edmundo.
Não, Edmundo não foi tão decisivo, tão constante, assim, na hora da decisão, como Romário e Ronaldo. Eles são muito acima da média.
Essa vai estar na próxima vinheta, hein? Edmundo nunca foi tão decisivo assim, né?
Eu não tenho nenhum problema com o Edmundo, assim, de os vascaínos,
né?
Tem, né?
Ainda bem, senão sua vida correria risco se você
tivesse. É verdade, né?
Bom, graças a esse acontecimento, esse golaço do Gordo, né, nós trouxemos aqui um ouvinte lá de São Paulo pra comentar, um paulista, Jefferson. Oi, Jefferson, tudo bom?
Fala aí, truta. De boa? Então, mano, eu queria primeiramente agradecer a oportunidade aí de o convite feito aí por vocês, tá ligado? Na humilde, de boa.
É um prazer ter você aqui no Prorrogação.
Prazer todo meu, tá ligado? Faltei no trampo mesmo, mano, que eu queria expor minha opinião aí pros ouvintes da Prorrogação, tá ligado? De boa. Que a mídia andou tratando muito mal aí nosso fenômeno, né, mano? Chamou o cara de gordo, foi falar que ele é fã, depois os travestis aí no Rio de Janeiro, tá ligado? De boa. E a gente tá ligado aí, tá ligado? Isso aí tudo é invento, tá ligado? Isso é patifaria da mídia grande, tá ligado? De querer utilizar aí a inveja alheia contra o nosso fenômeno, tá ligado? E ele voltou aí pro timão, tá ligado? Não foi de problema, não. Voltou de humilde mesmo. Voltou de humildade, de bom gesto, tá ligado? De humilde, de boa. E tá mostrando aí que de gordo, de corno, de traveco não tem nada. Ele é fenômeno e fenômeno continua sendo. Timão, Gaviões, da Fiel, uhul.
E o golaço que ele fez, Jefferson? O que você pode falar aí do golaço pra gente?
Foi muito bonito, foi... Eu tava no estádio no dia, foi emocionante de ver, tá ligado? E ele mostra que não perdeu nem um pouco aí a técnica com esse episódio aí que ele realmente deu uma engordada, mas já tá voltando ao que sempre foi. A genialidade.
Muito obrigado pela participação hoje aqui no programa do Jefferson. Ele já terá que se retirar, que ele tem que ir para São Paulo. Nós pagamos a passagem dele para vir aqui no Rio só comentar sobre o Ronaldo e ele aceitou vir. Muito obrigado, Jefferson.
Valeu, Truth. Não humilde.
Valeu, obrigado, Jefferson. Bom, vamos começar o programa falando do Campeonato Carioca, da decisão entre Flamengo e Botafogo. Macon, desculpa, eu me enganei. Hoje nós, como eu tô apresentando, eu, Barreto, tá aí, o Barreto está apresentando. Não teremos o Barreto quer saber hoje. Mas nós teremos o Antônio quer saber. Antônio, é com você.
Olha, eu fui contra nessa ideia aí. Eu fiz um desafio pro Barreto durante a semana. Ele acabou se empolgando aí, ou não teve nenhuma ideia melhor. Não sei. Mas enfim, o que eu perguntei pro Barreto...
O Barreto agora tá muito ocupado, Antônio. Muito ocupado.
Subiu a cabeça, né?
Entrevistas aí com o Júnior, grafite...
Agora o Barreto não quer mais saber. Enfim, mas eu perguntei pra ele foi o seguinte... Você sabe quando foi que aconteceu um campeonato carioca com o Flamengo em primeiro lugar, Botafogo em segundo, Vasco em terceiro e Fluminense em quarto, que pode acontecer esse ano se o Flamengo for campeão? Você sabe quando foi que isso aconteceu?
Esse é o Antônio que quer saber de hoje.
Olha, isso no final, é uma pergunta excelente. Muito, exigiu muita pesquisa, com certeza.
E excelente,
Wikipedia. Excelente.
Então, agora sim, campeonato carioca. Maconzão, hino dos times aí, Flamengo e Botafogo.
Vai botar qual dos times?
Flamengo.
Pelas quebradas à direita, Juninho na linha lateral, ajeitou a pelada, Toninho atrasou um pouquinho mais, vai bater para o tumulto, Zico já pediu lá pelo comando, correu, bateu Toninho, tentou Zico, fechou, subiu, cabeceou, entrou!
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo.
Flamengo e Botafogo no Maracanã, domingo, um jogaço 2x2. Flamengo abriu o placar, Botafogo virou, Flamengo conseguiu um empate na raça. Antônio Gaspar, você estava no Maracanã? Você assistiu o jogo, Antônio?
Eu assisti do conforto do lar, podendo ver os replays, essas coisas.
E podendo ver que não foi jogaço, né?
Não foi. Foi emocionante.
Foi
mais emocionante do que o jogaço que deve ter sido Cruzeiro e Atlético Mineiro, que eu não vi.
Não foi um jogo com técnica muito, muito apurada, mas foi um jogo emocionante. Isso faz de um jogo jogar.
O campeonato está em aberto. Tudo pode acontecer ainda. Então é interessante, né, do ponto de vista de ser uma final. Agora...
E a torcida no Botafogo, Antônio?
Que torcida?
Torcida, os 8 mil que foram lá, gritaram, empurraram o time, não?
É brincadeira, né? O time merece mais, coitado. Os caras estão se esforçando.
Afinal de contas, o Botafogo é uma fortaleza.
Só torcida jamais se renderá.
A faixa, ela se estende por toda, né? Toda a arquibancada, mesmo onde não tem torcida.
Eu achei uma estratégia muito curiosa, que o Fluminense já tinha feito aquela coisa do mosaico. A torcida do Botafogo botou um bando de gente vestido de amarelo lá naquele canto. Parecia que era uma arquibancada amarela, mas devia estar cheio do Botafogo.
Eles resolveram assumir que são amarelões.
Tava lotado, sem dúvida tava lotado. Flamengo abriu o placar com
gol do Juan
de pênalti.
Juan de pênalti. Foi pênalti, Antônio?
Foi pênalti. Foi tão... Assim, na minha opinião, aquilo foi pênalti e depois a falta que originou o primeiro gol foi falta. Eu vi gente dizer que nenhum dos dois foi. Os dois foram ombro. Mas na minha opinião, foi ombro nas costas.
O Diogo, por que o Botafogo conseguiu virar esse jogo? O que aconteceu com o time do Flamengo?
Olha, eu acho o seguinte, eu acho que o Flamengo jogou muito mal, muito mal. Jogou pior do que no jogo da decisão da Taça Rio. Eu esperava mais do Flamengo nesse jogo. Eu acho que só por isso, eu acho que o Botafogo também não tem um grande time, pelo contrário. Também não jogou, assim, excepcionalmente bem. Eu acho que o Flamengo entrou muito mal no jogo e não tem ataque, Flamengo. O Botafogo conseguiu jogar um pouco melhor no primeiro tempo e no segundo tempo, com as contusões do Michael Suel, do Reinaldo, coitado. Eles ficaram encolhidinhos lá e o Flamengo, mesmo sem chutar a gol, conseguiu empatar. Foi na marra. Tinha que empatar porque não era possível que o Botafogo ganhasse aquele jogo recuado do jeito que estava.
Se você observar o ataque do Flamengo nos últimos jogos... Temos gol, frangaço do Fernando Henrique.
O Emerson tá bem no ataque do Flamengo.
Primeiro
né?
foi frangaço do Fernando Henrique, depois foi golaço do Emerson, depois foi gol de pênalti do Juan e outro gol do Emerson.
O Emerson é atacante do Flamengo, então tá bem, né? Flamengo.
Não é isso.
O zagueiro do Botafogo.
Deveria ser contratado pelo Flamengo.
É.
Faz muito gol.
Falando nisso, esse Emerson atacante do Flamengo, uma decepção, né?
Ele é um bom jogador, mal, né? Ele tem muita vontade, mas ele... Só falta técnica pra ele.
Olha, eu acho que os flamenguistas estão... Eles escalariam o Obina pra esse jogo final, hein?
Não acredito.
Ó, e eu acho que se colocasse o Obina, ele poderia fazer diferença. Porque o Obina, cara, o Obina é o Obina, né? Mas ele pode decidir contra o Botafogo.
Que o Cuca não esteja ouvindo a gente.
Porque o Josiel e Emerson, cara, não tem nem... corpo, de, assim, não tem, são baixos, assim, não se impõem. O Obina, de repente, uma maluquice, pode conseguir um gol. Eu, se fosse o Cuca, poderia nem escalar o Obina como titular no último jogo, mas deixava lá de prontidão pra, assim, precisar entrar.
Cuca, que, aliás, não estará no banco de reservas, foi punido pelo STJD por ter aparecido no Fla-Flu. Ele apareceu, eles descobriram que ele estava lá pela Fla-TV, não foi?
Exatamente.
Pois é, no próximo jogo você acha que ele não vai estar lá? A Fla-TV só não vai filmar ele, é só isso.
É uma palhaçada, pelo que eu entendo da punição, ele não poderia comandar o time na beira do gramado, coisa que ele não fez. Agora, não poder ir no vestiário rezar, ele pode comandar o treino na Gávea, então não faz diferença nenhuma, eu não entendi essa punição.
Ele vai estar no vestiário na próxima partida, só que o câmera da Fla-TV, que papou mosca, não vai filmar ele, só isso. Nós, o grande comentário sobre o jogo, nesse começo de semana, é o Michael Suel, que tá machucado. Parece que não vai jogar. É um desfalque muito importante.
Já é certo, já.
Não, é certo, mas eu não dá pra confiar nesse tipo de notícia em semana de final. Mas não dá pra confiar
muito. O Reinaldo é muito difícil jogar agora. O Michael Suel parece que é certo, não joga. O
Botafogo se prejudica muito com isso, né, Diogo?
Muito, muito. Michael Suel é o melhor jogador do Botafogo disparado.
Melhor jogador do campeonato.
Joga muito bem. E eu, pra mim, o Flamengo já é campeão. Eu dizia isso antes da final da saída. O Botafogo quanto tem time pra ser campeão, não é? Dessa vez não tem time pra ser campeão. E o Flamengo jogou muito mal esse jogo. Acho difícil o Flamengo jogar pior do que jogou esse jogo. Jogou muito mal e conseguiu empatar. Jogando um pouquinho melhor no próximo jogo, vai ganhar o Botafogo. Mas principalmente pelos desfalques do Michael Suel, provavelmente do Reinaldo.
A falta do poder ofensivo que o Flamengo tem pode levar,
cara,
o jogo pros pênaltis.
É.
Agora, mas eu acho sem que... Michael Suel, acho que acaba também o poder ofensivo do Botafogo, velho.
É. Eu acho que os dois times não estão jogando pra ser campeão, mas vai ter que ter um, né? E quando é assim, o Flamengo acaba sempre levando a melhor, né? Na marra vai ser campeão. Eu aqui eu tô arriscando aqui, depois os ouvintes aí me cobrem, os botafoguenses aí vão querer me bater, mas eu tô falando, o Flamengo já é campeão carioca.
Me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que o Flamengo, apesar de não ter esse ataque bom, tem um ataque péssimo. Só ficou um jogo no ano inteiro sem fazer gol, que foi contra o Vasco. Foi 2-0 contra o Vasco.
Também enfrentou o Fernando, o príncipe da zaga, né?
Fernando e Titi, né?
Titi também é muito bom.
Daqui a pouco a gente vai falar do Vasco.
Protegidos por Amaral.
Daqui a pouco não, vamos falar do Vasco agora?
Não, peraí.
Vai acabar a final? Não, vamos falar da final então.
Porque tem o lance do Juan.
Comente aí, Antônio.
O lance do Juan, eu entendo...
Não tá no meu script, só pra me defender aqui, tá aqui no meu roteiro, tá? Então, desculpa, vai lá, Antônio.
Se eu estivesse apitando o jogo, eu expulsaria o Juan. Foi uma falta seguida de uma ameaça.
Ameaça
de morte, chamou a mãe de galinha, o pai de coxinha, falou que ia comer os dois. Eu expulsaria. Agora... ameaçar o TJD, falar que vai analisar as fitas pra talvez suspender ele por mais jogos, dizer que o juiz é um banana, tá falando que o juiz é um imbecil. Porque o juiz, obviamente, viu aquele. O TJD pode pedir fitas de lances que o juiz não viu, como a agressão que o Chicão sofreu do Germano. O juiz não viu, a televisão viu. Se o juiz tivesse visto, puniria. Como não viu, quem pune é o TJD. Mas, obviamente, o juiz viu o Juan com o dedo na cara do Michael Suel e achou que era lance para cartão amarelo. Vai voltar atrás? Se voltar atrás disso, tem que voltar atrás quando o juiz errar impedimento, quando o juiz errar bola que entrou, não entrou. Vamos rever campeonato, vamos voltar tudo, porque o juiz viu o lance, não quis punir. Então, cartão amarelo ficou.
Hoje nós temos um ouvinte aqui, o Hugo, está presente aqui. Eu queria que o Hugo falasse sobre a final também. Hugo, quem você acha que vai ser campeão? O que você achou? Você assistiu o jogo domingo?
Eu assisti também no conforto do lar, porque eu não vou gastar meu dinheiro pra ir ver essa
pelada.
Mas eu acho que no momento em que o Juan tava com o dedo na cara do Michael Suel, ele falou ou que ia chamar o Bruno pra bater nele, ou que ele era amigo do Souza, que também é outro ser de índole duvidável que já jogou pelo Flamengo. E afinal foi um papelão do nosso amigo Emerson, mais uma vez. E sei lá, cara, eu assisti o jogo em casa, foi uma merda, só não tinha nada melhor pra fazer. Foi uma droga, uma caca. E é isso, tá bom, um beijo.
Obrigado. Agora eu queria aqui fazer uma crítica ao nosso ao sistema judiciário, se é que podemos chamar assim, né? Do esporte. É o STJD, né? O TJD, né?
Acho que são
o Juan só vai ser julgado depois da final, né? E o Thiaguinho vai ser jogado essa semana. Então o Thiaguinho pode ficar fora e o Juan pode jogar. Sendo que o Thiaguinho foi expulso, já cumpriu a sua pena e cometeu uma coisa muito menor do que o Juan, né?
Já que o pessoal que é ligado, que o Juan fez, né? O pessoal que é ligado aos clubes não pode falar, senão arrisca ser suspenso, falo eu. É tudo uma palhaçada, esses caras acham que são deuses. Agora querem suspender o Cuca de novo, uma terceira acusação, porque ele chamou o cara de mentiroso. É tipo, não fala mal de mim que eu vou arrebentar contigo. Eles se acham pra caramba, então qualquer coisa vem aqui me suspender.
E o Cuca tá ameaçando não dar mais entrevista coletiva,
tá certo,
porque
não
qualquer
pode falar
coisa
nada.
Que ele fala. É o pessoal da imprensa que a gente se prejudica, né? Nós não podemos trabalhar.
Não podemos.
O que nós vamos fazer?
O pessoal do lance tá podendo? Tá podendo trabalhar?
Eu não sei, cara.
Não?
Eu não sou. Não é o meu núcleo, não é o meu núcleo. Ah, e falando do jogo do próximo domingo, o jogo que vai decidir o Campeonato Carioca, os ingressos de arquibancada já acabaram, os ingressos de cadeira especial já acabaram. Em um dia foram vendidos mais de 51 mil ingressos.
Tudo botafoguense.
E falta só a cadeira inferior. Quero saber, Antônio, você já comprou o seu ingresso, Antônio?
Eu não vou comprar, não. Eu gostei dessa experiência do Lar, é interessante.
E você vai assistir na sua casa, cara?
Não sei. Veremos.
O Antônio parece que não estará presente na prorrogação da semana que vem.
Não,
Antônio? Tem que explicar aos ouvintes já, por favor.
Eu provavelmente estarei viajando.
Provavelmente, há possibilidades.
Eu acho que eu estarei em Alagoas. Eu posso morrer antes, não sei. Vai que o
gripe
pessoal
suína.
Do TJD...
É gripe suína, é perigoso.
É, enfim, na prorrogação eu não estarei. Eu posso estar
Michel,
morto,
Michel
posso
está
estar
de quarentena, hein? Michel está de quarentena.
Petrópolis inteiro, eu ouvi falar que Petrópolis inteira tá.
É, Petrópolis parece que tem um núcleo lá de mexicanos em Petrópolis. Colônia mexicana em Petrópolis.
Tomara que ele volte, senão semana que vem vão ficar só vocês dois aí.
É. A gente debate aqui, aí debate um com o outro assim. Mas eu queria fazer uma pergunta a vocês: quantos botafoguenses vocês acham que vão no próximo jogo? Esse jogo parece que 10 mil tinha mais ou menos, né? Esse último jogo agora,
um pouco,
né?
Por aí, um pouco menos, talvez.
8 mil, né?
É uma boa.
E no próximo jogo, será que chega a 15 mil?
Não,
consegue?
Provavelmente vai ter um pouquinho mais, porque
será?
A mídia repercutiu muito essa vergonha.
Eu não acreditaria nisso, não.
Desde o jogo contra o Vasco já repercutiram.
Eu faço um apelo à Suderge, à polícia, a quem for, porque é uma necessidade de segurança que se tire a arquibancada amarela do Botafogo e se dê pro Flamengo.
Também
não
acho.
É provocação, não é nada, é segurança.
Tá
eu
certo,
tava lá no jogo. E tava muito apertado, era muita gente para pouco espaço. Não dá, tem que tirar a amarela do Botafogo, porque eles vão ficar muito confortáveis só com a verde. A torcida do Flamengo não pode ficar só com espaço delimitado para ela. Não dá, não tem condições.
Mas aquela faixa bonita, o Botafogo é uma fortaleza.
Coloca uma em cima do outro, não sei. Coloca nos espaços vazios que tem na arquibancada, Botafogo é uma fortaleza.
Agora, essa frase pode fazer bem o Flamengo nesse confronto da Copa do Brasil, né? O Flamengo joga com Fortaleza,
exatamente,
né? Pode passar por cima.
E o Botafogo tem aquela maldição, né? Se o Flamengo ganhar do Botafogo pelo terceiro ano seguido, no meio de semana seguinte pode ser eliminado de uma competição de mata-mata.
É verdade.
Porque o Flamengo
em
2007 ganhou do Botafogo o primeiro título carioca dessa sequência. No meio de semana foi eliminado da Libertadores pela Defensa. Em 2008 ganhou o bicampeonato. Foi eliminado na Libertadores.
Não,
e agora,
por quem?
Isso não aconteceu.
Qual foi o time?
Isso não aconteceu.
Não.
E agora, se o Flamengo ganhar o tricampeonato, pode ser eliminado. Afinal de contas, o Botafogo é uma fortaleza. Apesar da torcida parecer do Ceará, o Botafogo é uma fortaleza. E...
Não, mas a do Ceará é maior, hein?
Hoje nós temos várias anedotas.
O Hugo fica criticando os nossos trocadilhos inteligentes aqui. Agora, a torcida do Ceará é a maior que do Botafogo, hein, Barreto? Não faça isso.
Desculpa, torcida do Ceará. Ceará Morra, né, que é a torcida, principal torcida do Ceará. Mas a gente pode agora falar do Vascão, não pode? Tem mais alguma coisa pra falar do...
Eu achei um bom link aí, que já falaram de Copa do Brasil. Vão ter quatro times do Rio jogando na Copa do Brasil, né?
Quatro times do Rio. Quais são esses quatro times, Antônio?
É o Vasco, o Fluminense, o Flamengo e aquele time alvinegro.
Time alvinegro.
A quarta força do Rio, né?
A quarta força do Rio.
Americano, né?
Americano
de Campos. O Botafogo foi eliminado da Copa do Brasil.
Normal.
Perdeu,
né?
Nos pênaltis, num pênalti patético batido pelo Michael Suel. Alguém, você jura esse pênalti?
Vi.
Comenta esse pênalti então aqui pro nosso
Ele
nosso
fez
amigo,
uma paradinha, né? Uma paradona.
Ah,
né?
Eu vi.
Nem parou, nem parou.
Chutou o ar, né? Um absurdo.
Bem feito, né? Castigo, né?
E acertou a trave depois, perdeu
foi, o pênalti. Foi o único que fez essa paradona aí, o único que perdeu, né?
Tá, acho dois, eu só acho que foi o único. Foi o único porque foi o primeiro. Acho que arriscaram com medo depois, né?
Provavelmente.
Ele bateu, perdeu, ninguém mais fez isso. E o Botafogo tá eliminado da Copa do Brasil. E se perder o Carioca pro Flamengo, só vai ter o brasileiro aí, a Sul-Americana só no segundo semestre. Acabou o primeiro semestre pro Botafogo. Acabou o primeiro semestre.
E... é uma pena, né? Porque eu gostava tanto quando o Botafogo era quase, pô, já foi eliminado aí nós.
Cuidado, cuidado, que o Campeonato Carioca não acabou, hein? Domingo tem. Então, mas eu acho que o Flamengo já é campeão.
Vai acabar
já,
sendo
né?
campeão, porque...
O Flamengo já é campeão, né? Vamos falar aqui. O Flamengo já é campeão, né? Fala, né, Antônio?
Não
acha?
Não.
Você acha que o Flamengo já comprou já?
Não, acho que o Flamengo já é campeão, só isso.
E voltando à Copa do Brasil, quinta-feira o Vasco enfrenta o Icasa em São Januário.
Em casa.
Hoje tá um dia especial, hein?
Essa foi muito boa. Diogo, Vasco e Casa, o que você pode falar pra gente?
Passa no meio do campo, já entregou para Luiz Carlos. Escapa o Tatu, vai cavando o jogo pelo Vasco da Gama no finalzinho da partida para Roberto Dinamite.
Capricha, Roberto, rádio, seu Deco, portal.
Osmar, a pelota sobra
prorrogação.
Para Zanata, pode marcar,
um programa
pela
para
direita,
além
demorou,
das quatro linhas.
Para o Santo, executa para Roberto Dinamite, matou no peito. Atenção, gol!
Diogão, oi. Vasco e Casa, Diogo.
Fala pra gente.
Vasco em casa, enfrentando em casa. Novamente faço trocadilho. Vasco, acho difícil o Vasco ter dificuldade com em casa, cara. Em casa, foi muito mal no Campeonato Cearense.
Em casa eliminou Confiança, né?
Do Sergipe. Mas não quer dizer nada, né? O Confiança tá também lutando contra o rebaixamento no Campeonato Sergipano. Eliminou a Portuguesa na primeira rodada nos pênaltis também, que não quer dizer muita coisa. Portuguesa é Portuguesa. Portuguesa é uma espécie de Botafogo de São Paulo, né? Agora, não creio que o Vasco encontre dificuldade. Vai ter o desfalque com o Carlos Alberto nesse jogo, né? O Jefferson também.
Alex Teixeira,
que eu não simpatizo muito com o Alex Teixeira, mas contra o Icasa até que ele pode ir bem. O Fernando parece que não joga também. Mas o Vasco não precisa de muito para ganhar do Icasa. Eu acho que, no mínimo, ganha por 2 gols de diferença. Não toma gol e vai tranquilo para lá para Juazeiro do Norte enfrentar o Icasa, terra de Padincisso, né? Juazeiro do Norte.
Sinceramente, já podia começar... Assim, o Vasco já podia estar fazendo aquelas viagens que você tinha sugerido, não jogar esse jogo, já que não vai jogar a Série B, né?
Não vamos jogar. Eu tô esperando a resposta da CBF.
Então, já que não precisa jogar a Série B, também não precisa jogar contra o Icasa, espera pegar o
gol. Eu tenho outra sugestão também à CBF. Estender essa questão dos 2 gols pra terceira fase também da Copa do Brasil. Porque o Vasco ganha de 2-0, mínimo, e não precisa jogar o jogo de volta, né? Concorda com isso?
Eu acho que o Vasco devia estar ganhando dinheiro, fazendo excursão lá nas Arábias.
O Vasco vai fazer um amistoso agora, esse fim de semana, agora com Santa Cruz, em Recife. E vai iniciar, então, seus amistosos aí pelo Brasil, né? Depois joga com o Brasiliense em São Januário.
Amistoso,
sim. É. E depois da segunda rodada enfrenta, sei lá, qualquer time desse aí.
O Vasco
vai fazer um tour pelo Brasil.
Na minha opinião, o Vasco podia só voltar na semifinal. Porque até lá vai pegar no máximo Atlético Mineiro ou Vitória.
O Vitória é perigoso agora, Atlético.
Não, mas eu acho que não precisa jogar, sabe? Espera, quando pegar o Corinthians na semifinal...
Quero pegar o Corinthians, rapaz.
Aí vocês voltam lá da viagem...
Quero ver o Ronaldo contra o Vasco, se ele vai fazer alguma coisa.
E o nosso queridíssimo Dorival Júnior deu um ultimato ao Léo Lima. Léo Lima, que é o terceiro na posição dele, brigando por vaga. Ele disse que o Léo Lima tem que se empenhar mais pra conseguir uma vaga no time. Diogo, o que você pode falar do Léo Lima? O Antônio também tem conhecimento suficiente pra falar do Léo Lima, porque... Já jogou em diversos clubes.
É muito bravo.
Léo Lima entrou num time, teve outro dia, estava fazendo uma seleção, o melhor time que eu consegui pensar com jogadores que já passaram pelo Flamengo. Escalei um time lá que tinha Alex, não me lembro mais direito, tinha Adriano, várias possibilidades. Em seguida, a gente vai tentar lembrar dos piores jogadores que já passaram. Léo Lima era o capitão.
Capitão e camisa 10.
Impressionante.
Então ele é o melhor dos piores, né? O capitão e camisa 10.
Ele é o pior dos piores. É o pior.
É o cara que tem o dom, né? O dom que Deus deu pra ele de dar um passe de letra.
Ele tem liderança, pelo menos, né? Nesse time aí, ele é o capitão. Agora, esse time deve ser animado, esse time aí. Dá pra dar alguns destaques esse time?
Daqui a pouco.
Eu tô com a minha relação.
Daqui a pouco, né? A gente lembra aqui, a gente fala de todos
os... O Léo Lima não tem jeito. Léo Lima é... E tem muita gente que fala que ele é talentoso, mas não se empenha, não. Eu acho que ele é muito fraco, tecnicamente. Muito fraco.
Ele tá confirmado, né? A estreia da segunda divisão São Januário. Havia
a possibilidade de jogar no Maracanã, né?
Isso.
Mas parece que acabou o prazo. Tem que ser São Januário. Faz os jogos finais do Maracanã. Eu acho que vai subir com 10 jogos de antecedência. Depois
eu acho que mais é ficar jogando em São Januário. Tem que jogar em casa.
Tá certo.
São Januário é o caldeirão. O Vasco ficou uns 2 anos sem ganhar no Maracanã. Um estágio neutro. Não é interessante para a Série B, no meu ponto de vista.
E também isso me lembra Fluminense na Série B. Esse negócio de Maracanã na Série B, né? Fluminense lotando o Maracanã, a Série C também, né? Domingo de manhã, não era? O Fluminense jogava na Série C?
Não chegava a lotar, não. A parte lotada.
Lotava o Fluminense, né? Digamos que o torcedor botafoguense estava lotado o Maracanã. Isso não me traz boas memórias, esse negócio. Maracanã, assim, Série B, essas coisas assim. Mas ainda há esperança de que a CBF aceite o meu pedido de deixar o Vasco de férias e voltar a jogar só ano que vem na Série A.
Os ingressos já estão à venda para a partida na Copa do Brasil contra o Icasa, em casa, repetindo pela terceira vez.
É tão bom que a gente vai repetir até perder a graça.
E já está à venda, você, torcedor vascaíno, que quiser ir no jogo, pode comprar o seu ingresso, vai lá, ajuda o seu time. De repente o Vasco consegue aí ser campeão da Copa do Brasil e já volta no ano que vem para a primeira divisão na Libertadores.
Né? Eu acho que tem chance, sim. Por que não, né?
Vamos agora falar do Flusão. O Flusão também está na Copa do Brasil. Vinheta do Flusão, Maconzão.
Prorrogação. Um programa para além das quatro linhas.
Traz a patota tricolor pela esquerda, leva Marinho, calibra o centro, executa, inverteu na direita, testou, tocou de cabeça Rivelino, entregando para Paulinho, ficou para Rivelino, girou o gol! Fluminense! Gol! Do Fluminense!
Alô, galera tricolor, eu sou o Zé, estamos torcendo juntos pelo tricolor, campeoníssimo carioca.
Sua disciplina, o Fluminense me domina. Eu tenho amor ao tricolor. Salve o querido pavilhão das três cores que traduzem tradição: a paz, a esperança e o vigor. Unido e forte pelo esporte, eu sou é tricolor. Vence o Fluminense.
Quinta-feira, Fluminense Goiás, em Goiás. Fluminense nas oitavas de final também da Copa do Brasil, vai enfrentar o Goiás fora de casa.
Ouvimos ao fundo aí o hino do Fluminense, cantado magistralmente por Paulo Ricardo. Muito bem cantado. Grande Paulo Ricardo.
Fluminense e Goiás, Antônio, o que você espera desse jogo? O Fluminense se classificou numa vitória de 3-0 no Maracanã contra um time Águia do Pará.
Águia de Malabar.
Pois é, o Águia que pressionou ali, que podia ter feito um golzinho, principalmente no primeiro jogo fora de casa. O Fluminense que não vem bem, não vem jogando bem. A torcida tá reclamando, tá virando faixa de cabeça para baixo. 3 pessoas só estão indo ao estádio, tá uma coisa terrível o Fluminense. Antônio, o que você pode esperar? O Goiás também tá mal. O Goiás perdeu
mais
o primeiro
ou menos,
jogo
é,
da.
Mais ou menos.
O Goiás perdeu o primeiro jogo da decisão do Goiás.
Mas vinha bem.
2-1. Eu acho que o Goiás roubado, um 2-1 com falhas na arbitragem. E o que você pode esperar desse jogo, Antônio?
Um dirigente do Goiás já falou: o Parreira é frouxo. Deu a declaração, falou logo.
E o que, que o Parreira falou? O Goiás é o favorito.
Pois é. Ou seja, é o frouxo, né?
É o frouxo.
Enfim, eu não tenho muito a falar do Fluminense.
A gente tem que manter a nossa tradição de criticar o Fluminense aqui, né? Descer além do Fluminense.
Até algum ouvinte tricolor vir aqui fazer alguma coisa que não é possível, né? Vem ouvinte corintiano, ouvinte vascaíno, ouvinte botafoguense.
Eu ouso falar que o Goiás é o favorito, cara. O Fluminense realmente tá muito mal, cara. Tá muito mal.
O Fluminense não tem esquema de jogo, não
tem
nada.
Não tem jogador. Contra o Águia tomou sufoco, né? Primeiro tempo terminou 0-0, eu acho. Terminou 0-0 no primeiro tempo. Muito mal.
O Thiago Neves já tá querendo sair, né?
O Thiago Neves cunhou uma frase aqui que eu não sei se foi ele, né? Tá aqui no lance.
Entre aspas.
É dele isso, mano?
Entre aspas.
No lance aqui.
Ó, temo ter minha passagem pelo Fluminense abreviada. Olha, ele tá mostrando um vocabulário.
Vai ver que o passo atrás que ele teve que dar antes de dar o passo pra frente foi um passo curto, então, né?
Um passo curto. Será que ele sai? Ele tá temendo isso.
E se ele sair, pra onde será que ele vai? Será que ele vai pra Arábia?
Não interessa, né? Não vai fazer nada.
Nada, né? O Fred também não tá jogando nada. O Fred jogou muito mal contra o Águia de Marabá.
E o Fluminense não tem laterais, né? Não tem laterais. Não tem um meio de campo também fraco. Sem, mesmo com o Conk e Thiago Neves também não estão jogando nada.
E o Leandro, nem sei se o Leandro pode ir Botafogo.
Pô, o lateral esquerdo?
Lateral esquerdo do Fluminense.
Esse Leandro também muito mal pro Fluminense, muito mal. O Fluminense não tem laterais. Precisa contratar laterais, precisa contratar jogadores de meio de campo. Zagueiros também pro brasileiro, senão, ó, corre risco de rebaixamento, hein? Corre risco de rebaixamento. Do jeito que tá, amigo. Ano passado com um time melhor que correu risco. Esse ano pode correr risco de rebaixamento, sim.
Acabou o assunto. Acabou. Não tem o que falar do Fluminense. O que mais que a gente pode falar do Fluminense?
Eu acho que... Vou dizer de novo. Acho que o Goiás é o favorito. Acho que o Fluminense... O Goiás tá bem, sim. O Goiás vinha de fazer uma boa campanha. Perdeu esse primeiro jogo da final, mas... Tem bons jogadores. Yarley, tem o Romerito. O Goiás vem bem, sim.
Vai ser um jogo terrível, né, Antônio? Goiás e Fluminense vai ser muito ruim. Ainda bem que não vai passar em rede nacional essa partida. O que você pode dizer um pouquinho mais aí? Fala do Fluminense, fala do Fluminense.
O Fluminense, né? São as três cores que traduzem tradição, né?
Quais são? Vamos explicar quais são. O verde é a esperança, o branco a paz.
Isso é um assunto interessante.
O Grenar.
É Grenar, Grenar que também...
O que é?
O Grenar também pode ser chamado de Bordeaux.
Encarnado,
encarnado,
né? E isso mostra o que? A raça do Fluminense.
É um time que...
O sangue nobre.
Grenar,
com essas três cores.
Encarnado. Não, eu sei, mas eles chamam também de Grenar, de Bordeaux,
Bordeaux.
Ele já tem três cores. Ainda jogam de laranja.
Ainda
tem
três nomes.
O Fernando Henrique agarra de roxo.
Ah, porque ele gosta desse. Antônio quer cores,
saber.
Sabe?
Antônio quer saber mais uma de hoje.
Por que raios o Fernando Henrique agarra de roxo?
Por que ele joga de roxo? Três nomes com uma mesma cor. Isso também é algo muito, muito curioso, né? Encarnado.
Encarnado.
Chega de Fluminense.
Encarnação, né? E outra encarnação. Né?
Acabou o Fluminense.
Agora vamos falar do Copa do Brasil, os confrontos. Os
Flamengo. Não, Flamengo joga na Copa do Brasil, quarta-feira, fora de casa. Fora de casa não,
é
em casa.
Sem o mando de campo.
Por que o Flamengo perdeu o mando de campo?
Com a volta redonda, né?
Vai jogar em volta redonda por causa de um copo d'água jogado em 2006. Porque o Flamengo teve uma coisa, o Flamengo foi disputando a Libertadores e caindo nas oitavas.
Em 2007, 2008.
Não disputou nenhum jogo no Rio pela Copa do Brasil, essa punição era só pela Copa do Brasil. E eliminou nas duas primeiras rodadas o jogo de volta. Então só agora...
Contra o Ivinhema e
três anos depois, o Flamengo vai...
Mas que jogo foi esse do Copa, Antônio? Lembra o nosso ouvinte aqui? Que jogo foi esse? O que
era
aconteceu
um
nesse
final
jogo?
De Copa do Brasil, 2006.
Ah.
Flamengo vencia 1-0, gol do Juan. Eu não me recordo agora o time que estava jogando contra.
Parece que era Ponte Preta, né?
Tinha
o uniforme
tinha
era
tipo
parecido.
Um cinto de segurança.
Acho que era Ponte Preta.
O Renato Gaúcho era o treinador, é isso que eu lembro.
Ah, Renate,
Renato Gaúcho, eu acho que não era o Vasco, cara.
Ah, é verdade.
Era o Vasco?
Foi um dos vices, é.
Foi, era o Vasco. E tacaram, eu não entendi porque eu acho que deve ter sido algum vascaíno, que foi pro lado da torcida do Flamengo que tá com um copo, porque não, o Flamengo tava ganhando o jogo, era campeão da Copa do Brasil, ia pra Libertadores. Por que raios alguém tacaria um copo em campo? Alguém pode me explicar isso?
A massa rubro-negra não tem como é que é, acéfala, vamos dizer assim, né? Não pensa, né? Faz coisas sem pensar, mas isso...
Que declaração.
Qualquer massa, não só a rubro-negra, né? A massa, né? O povo, assim,
tá falando mal, tá falando mal da torcida do Vitória, os baianos vão ligar pra cá,
eu?
Vão reclamar.
Vitória, não.
Flamengo. Que isso, cara?
Olha lá. Nossos ouvintes...
Eu corro risco de vida agora.
Não, eu acho que semana que vem eu vou estar sozinho aqui, que o Michel está em quarentena em Petrópolis. O Antônio vai estar viajando. O Diogo não vai estar presente aqui também, não. Acho que eu vou estar sozinho aqui, eu vou fazer um monólogo. Prorrogação, forma de monólogo sobre a final do Carioca. Então,
agora,
Flamengo, vê o jogo facilmente, Antônio.
Análise tática, como você nunca viu.
Não tenho certeza, não, do que vai acontecer.
Flamengo vai com o
Flamengo
misto.
Vai poupar os zagueiros só, pelo que as informações que eu tenho, só vai poupar a dupla de zaga. Já que não são tão jovens assim, Angelinho e Fábio Luciano. Agora, eu sinceramente não sei o que esperar desse jogo. Não sei. O Flamengo joga bem de vez em quando, joga mal de outras vezes, não consegue fazer gol. Qualquer coisa pode acontecer, né?
Flamengo ganha. É bom lembrar. Eu não tenho também no teu palpite, não. Eu acho que é um perigo não escalar o zagueiro. É um perigo.
Até porque se o Wellington aí que jogou contra o Botafogo.
Não sei, eu não conheço o Wellington, não tô vendo.
Nossa, fraquíssimo.
Agora, é bom lembrar a chave, né, da Copa do Brasil. O Flamengo, se passar, enfrenta Internacional ou Náutico, né? Difícil, Internacional, né?
Se passar do Goiás.
Enfrenta Corinthians ou Atlético Paranaense, outro confronto interessante. O Vasco, se passar do Icasa, enfrenta Atlético Mineiro ou Vitória, mas um pouco mais tranquilo pro Vasco. E a outra chave é uma chave, a chave baba, né?
O americano.
Americano enfrenta a Ponte Preta.
Já contra a Ponte Preta.
Joga com. Se, quem passar esse confronto enfrenta o vencedor de CSA e Curitiba. Botafogo e Santos, que estavam nessa chave, foram eliminados. Já então Curitiba, essa chave é a chave
que,
baba.
Que tá no seu centenário, tem grande chance aí de já chegar a uma semifinal de Copa do Brasil.
E Curitiba não tá muito bem também. Se bem que tá lá o Marcelinho Paraíba.
Agora e agora voltou o treinador, René Simões, o Mastermind.
Você tá dizendo então que quem passar de Flamengo e Inter tá na final? Então,
nada disso,
porque
não.
A outra chave é uma terça?
É, mas a gente sabe como é a Copa do Brasil, né? E o Flamengo tem que passar pelo Fortaleza, o Inter pelo Náutico também, né? Eu torço pro Náutico, eu gosto do Náutico. O time é o Náutico.
Nas minhas previsões, o Náutico passa do Inter.
Ah, acho difícil. Acho difícil. O Náutico teve muitas dificuldades pra ganhar do Criciúma, viu? 3-2.
Eu acertei que o americano ganharia do Botafogo.
Eu acho que o americano pode passar pela Ponte Preta.
Não consegui prever o CSA. Isso foi realmente acima das minhas expectativas.
É. Bom, e nós temos aqui no jornal de hoje, nós temos uma propaganda do América do Rio, nosso querido Ameriquinha.
Ameriquinha.
Dizendo que o sonho virou realidade. Romário vai ser apresentado pela América como um dirigente, como um diretor. Não sei bem qual vai ser o cargo que ele vai assumir. E está dizendo aqui, amigo torcedor rubro, nesta quinta-feira, 30 de abril, às 10h30 da manhã, em nossa sede social, vamos fazer uma grande festa. Romário será apresentado como parceiro do América Futebol Clube. Vista sua camisa e venha participar desse momento histórico. Essa festa é nossa, de toda a torcida americana. É muita torcida da América, né? Muita gente vai estar presente lá no Campos Salles, que é onde é a sede do nosso querido Ameriquinha. Romário vai ser apresentado. Diogo, Romário, o que, que o Romário pode fazer pelo América como um parceiro? Parceiro do clube.
Muitos gols, né? Vai jogar o Romário, né?
Antônio, você também que tá
falando. Falando sério, o América acertou uma parceria com o Botafogo, né? Parece que o Botafogo vai ceder alguns jogadores das divisões de base pro América.
O problema não, é que o Botafogo não tem divisão de base. Também. Né? O parece que ia ajudar também.
Agora, não sei se o Botafogo vai poder ajudar muito o América, porque não tem divisão de base o Botafogo.
Antônio, o que o Romário pode fazer pelo Ameriquinha aí? América que, lembrando, tá na segunda divisão do Campeonato Carioca, que começa no segundo semestre e vai lutar aí para voltar à elite do futebol do Rio. O que ele pode fazer?
É uma boa pergunta, né? Eu adoraria responder, mas eu não tenho a menor ideia.
Não, vamos torcer. Eu acho que o Romário vai melhorar o América aí. Parece que ele foi pra Europa também, viajou pra fazer contato com algum time europeu aí, fazer algum convênio com a
América. Eu vou te falar que se o Romário piorar o América, a situação do América é de fechar as portas.
Vamos torcer pro nosso baixinho. Eu sou fã do Romário, adoro o Romário.
Falando em fechar as portas, eu fala brevemente que o Osasco... Não,
pode falar bastante, não precisa ser breve.
É que o Osasco quase fechou as portas, né? Porque o Finasa retirou o patrocínio do time principal, no vôlei feminino. E isso me trouxe uma preocupação. Que o Finasa retirou o patrocínio dele depois de 4 vices seguidos do Osasco pro time do Rio. E eu tô temendo pelo fim do Botafogo. Eu acho que o Flamengo devia fazer essa boa ação... Deixar eles ganharem, o Botafogo, coitado.
Senão ali que gás,
Ô Barreto, Antônio, você acha que se o Botafogo perder pro Flamengo, será o Botafogo novo vice? É que vocês falavam do Vasco injustamente, né?
Eu sou contra.
Eu tava pensando, o Vasco, tudo bem, perdeu algumas finais do Flamengo, não muitas, né? Mas ganhou também, ganhou o final da Taça Guanabara, ganhou o final da Taça Rio de 99, a final da Taça Guanabara de 2000, chocolate, né? E ganhou um outro aí.
Só.
Ganhou 2003, não era a final, mas era o último jogo da Taça Guanabara. O Vasco levantou a taça contra o Flamengo.
Não era a final, então, o Vasco... jogo roubado.
Não interessa, ganhou. Roubado, o Flamengo ganhou um monte.
Pintaram o cabelo do Pet verde.
Peraí, o Vasco ganhou 3. Decisões contra o Flamengo. Agora o Botafogo não ganhou nem final da Taça Guanabara, ganhou nada contra o Flamengo. Perdeu, inclusive, ano passado, perdeu a final da Taça Guanabara. O jogo do Chororô, não
foi? Tem muito vascaíno aí doido pra deixar de ser vice, mas o Botafogo é o quê? O Botafogo não é vice.
Essa é a minha teoria. Eu sou contra chamar os botafoguenses de vice.
Que
eles não são vice, são os vascaínos. O Botafogo é quase. Simples assim. A música deveria ser quase de novo.
Eu entendo que vocês prefiram dar essa prioridade ao Vasco, porque o Botafogo não dá pra ter rivalidade. Claro, sem a torcida do Botafogo.
Não, isso eu falo sinceramente, sem querer menosprezar o Vasco é um adversário que o Botafogo não é.
O Vasco perde, chora.
Não tem
perde, não chora, e mesmo... Bom, não digo que era de igual para igual, mas pelo menos 45% do estádio.
É. Não, 45% é muito.
Não, botava. 40. Tem torcida do outro lado. Tinha torcida. Eu não vejo amarela.
Eles enchiam a parte.
E o time não entrava derrotado. Vamos lembrar as finais. Tirando 2000, que foi fácil, 99, 2001, o Flamengo deu
uma
no
coisa
final,
curiosa,
né?
Do Vasco é que sempre que vai jogar contra o Flamengo, o Vasco realmente não se sente em casa no Maracanã. Porque eles entram. Eles vão até a torcida do Vasco saudar, eles não vão até o meio-campo, como os outros times fazem. O Flamengo, quando entra em campo, vai até o meio-campo e sauda a torcida.
Olha,
a torcida do Vasco vai ali pelo cantinho, como se fosse um time visitante.
É porque em São Januário, o Flamengo. É que o Flamengo não costuma ir muito a São Januário, mas se fosse jogadores do Flamengo, coitados, iam lá pro cantinho.
Coitados mesmo, né?
Agora o Barreto falando isso, só pra terminar aqui, voltando a falar um pouco de Botafogo e Flamengo, eu tava constrangido pelos jogadores do Botafogo. Na hora que eles estavam saindo do túnel, assim, eles olhavam pra torcida do Botafogo, tá com uma cara de derrotado já. Imagina um jogador entrando em campo com uma torcida dessa, já entra derrotado.
Eu fiz um comentário lá antes de começar o jogo, que eu imaginei qual seria, se o Ney Franco pudesse dar uma instrução pra todos os jogadores do Botafogo, qual seria essa instrução? Mas seria, não olhem pra arquibancada.
É.
Ia colocar um cabrecho nele pra eles não olharem a arquibancada, porque eles iriam jogar muito pior.
Pela televisão dá pra ver a cara de tristeza dos jogadores do Botafogo ao entrar e não ver a torcida do Botafogo.
Fazer
o Reinaldo, por exemplo, já jogou no Flamengo, coitado. Ele entrou assim...
Reinaldo entrou, inclusive, comemorou. Parecia que tava comemorando pra torcida do Flamengo.
Pô, uma tristeza, dá uma pena dos jogadores do Botafogo.
Um comentário aqui sobre o Fluminense. O Fluminense comemora nessa terça-feira 60 anos que conquistou a Taça Olímpica. Tá? Há exatos 60 anos o Comitê Olímpico Internacional deu ao Fluminense a Taça Olímpica. O que é a Taça Olímpica? A Taça Olímpica é uma honraria destinada ao clube mais organizado do mundo. O Fluminense, há 60 anos atrás, era o clube mais organizado do mundo.
Sensacional.
O único clube de futebol premiado. Tá, o Tricolor comemorará o aniversário da conquista com um jantar hoje para os beneméritos no Salão Nobre do Fluminense, como o clube mais organizado do mundo.
Olha, eu acho, como jornalista, eu acho que esse prêmio, essa Taça Olímpica, tem que ser investigado. Esse importante. Eu até recomendo uma pauta para o pessoal do Lance, mas investigar direito o que foi essa Taça Olímpica, porque é realmente um prêmio sem muita noção.
Por que se comemora a Taça Olímica?
O que é isso?
O Fluminense era o clube mais organizado.
Acho que o Fluminense inventou esse negócio aí. O Fluminense inventou esse negócio aí, Taça Olímpica. Realmente uma coisa sem sentido.
Bom, vamos falar agora.
O único clube a ganhar a Taça Olímpica.
O único clube de futebol.
Está aceito a sugestão de pauta, Barreto?
Já comigo, tem que falar com o editor lá.
Fala.
Enfim, vamos agora falar dos campeonatos estaduais pelo Brasil. Vamos começar falando do Mineiro. Posso falar do Mineiro antes aqui? Cruzeiro, terceiro ano seguido que o Campeonato Mineiro é decidido no primeiro jogo da final. Esse ano, Cruzeiro venceu de 5-0 o Atlético Mineiro na primeira partida. Já é campeão, não tem mais jeito, já vai ser bicampeão. Porque no ano passado, venceu de 5-0 também na primeira partida da final. E foi campeão mineiro. E no ano retrasado, o Atlético venceu o Cruzeiro por 4-0 no primeiro jogo da final. E também não teve graça no segundo. Eles gostam de uma torcida só no segundo jogo, né? Estranho esse campeonato mineiro.
Muito estranho. Esse ano tá acontecendo essas coisas. No Gaúcho também, o Inter ganhou do Caxias, né?
8-1
na final.
Ano passado
ganhou de 8-1 do Juventude, né? Eu imagino a torcida do Caxias, que ano passado caiu em cima da torcida do Juventude. E esse nunca esperaria que perdesse a final pro Inter 8-1 da mesma forma.
Que foi campeão.
Primeiro tempo 7-0. Primeiro tempo 7-0, uma coisa incrível.
Inter foi campeão ganhando os dois turnos. Gaúcho.
Uma coisa realmente. Quem imaginaria isso, cara? Pô, ganharia do Caxias de 8-1, depois ganhar do Juventude ano passado e o Cruzeiro também. Incrível.
Pô, ano que vem é o Grêmio. O Grêmio tem que abrir o olho. Cruzeiro campeão, Antônio?
Eu acho que sim, né? É provável. Pra dizer o milho.
Diogo, Cruzeiro campeão.
Campeão, né? Agora temos outros campeonatos também interessantes, né?
Ó, lá em São Paulo, também já temos um campeão. Então, Corinthians já é campeão também.
Corinthians que tem a vantagem de dois.
Pode perder
por dois gols, que é campeão. Venceu por 3-1 o Santos em plena Vila Belmiro, com uma atuação de gala do gordo.
Do Ronaldo. Mais respeito, por favor.
Não,
né?
Eu concordo com o Alex. Alex Escobar falou isso. É um jornalista.
Eu também concordo.
Ele falou: o Ronaldo não está gordo. O Ronaldo é gordo. e acabou.
Exatamente.
Não, ele não vai emagrecer e ele é isso, ao invés de jogar
mais. Mas não é gordura, cara. É massa muscular, ele disse. Não tem mais nada que perder de gordura, já perdeu tudo de gordura. É massa muscular o que ele tem.
Bom, isso agora, aí é, acredite quem quiser.
O Ronaldo, né? O Ronaldo é incrível como. Ele faz o simples, né? Aquele segundo gol, tudo bem, o primeiro gol foi uma matada fantástica, né? Agora o segundo gol, cara, ele fez o simples. Olhou o Fábio Costa falhando, adiantado, terrivelmente adiantado. Eu faria aquele gol. Eu faria. Eu sempre soube fazer o gol. Eu faria aquele gol. Fiz vários gols de cobertura já. Eu faria aquele gol do Ronaldo.
Belo gol, hein?
Ele fez o simples ali, concorda, Beto?
É, eu acho que o Fábio Costa estava muito mal posicionado.
O primeiro gol terrível, eu achei uma falha terrível da defesa. Que, todo mundo sabe que o Ronaldo é um cara diferenciado. Aí tem um bicão pro alto no meio do campo, eles ficam olhando a bola, olha lá, a bola tá subindo, e a bola tá caindo, onde é que ela tá caindo? Olha lá, tem um gordo ali, o gordo dominou a bola, o gordo vai fazer o gol. Não tem ninguém marcando o Ronaldo, é impressionante.
Eu acho que os zagueiros respeitam o Ronaldo, né? Tem um certo receio, né?
E em relação ao que você falou de fazer o simples, no segundo gol, se você reparar, ele tá correndo, de repente ele para, dá um passo atrás pra não ficar impedido,
isso
e aí recebe a bola. Quais são as chances do Souza não estar impedido naquele lance?
É, o Ronaldo não fica impedido. E outra coisa...
Souza, ele tinha uma grande estatística quando ele jogava no Flamengo, que ele tinha pelo menos 5 impedimentos por jogo e um ovinho. Ele dava um ovinho em todo jogo.
É.
E ficava impedido 5 ou 6 vezes e perdia o número de gols, que aí é N. Não tem
agora,
como você dizer
esse jogo ficou constrangedor também, né? De um lado o Ronaldo, do outro Kleber Pereira, perdendo gols incríveis, né? É ridículo.
E o nosso gol que menino, o nosso bebê, Neymar.
Neymar, né?
Qual é a sua teoria, Diogo? Por que o Santos não pode ser campeão?
O Santos não pode ser campeão, né? Um time que tem como principais jogadores uma criança e um anão, né, que é o Madison, né? Não pode ser campeão, não dá.
Menino, Madison,
né? O Madison joga muito bem, mas...
O Madison, na minha opinião, pelo pouco que eu acompanhei, é o melhor jogador do Campeonato Paulista.
É, não sei pelo se do Santos é.
Em termos de regularidade, ele consegue jogar bem mesmo nas derrotas.
Não, o Madison é incrível. Os paulistas estão descobrindo o Madison agora, né? Eu já conheci o Madison, né? Do ano passado, o Vasco era o único jogador do Vasco no passado. Era o único jogador do Vasco, decente. O nego falava Leandro Amaral, né? Aquele merda lá do Leandro Amaral. tá liberado agora.
Gente, esse programa é
Leandro Amaral, aquele que ganha 270 mil no Fluminense.
Volta, né? Michel, hein? É. Bom, temos outras finais. Temos um dos grandes destaques dos outros estaduais do Brasil. Foi Ceará e Fortaleza.
2-1 pro Fortaleza.
Nosso juizão que não marcou um pênalti absurdo em cima do Diego Tardelli. Flamengo e Cruzeiro.
Não.
Corta o microfone dele. Outro não marcou um gol absurdo em cima do Diego Tardelli. Esse ano, na final do Cearense, marcou...
O Michel tá fazendo escola aqui.
Fala sobre o pênalti, Antônio. Fala sobre o pênalti, por favor.
Um lance lindo. Eu ontem tava acompanhando a TV, o Simon de terno e gravata, sentado com as suas pernas cruzadas, dando uma declaração e ele falou... Revi o lance e o jogador foi tocado em cima da linha e caiu dentro da área. Nesse mesmo instante, se não me engano era Sport TV que estava mostrando, paralisou e fez um tirateima digital lá e mostrou que o jogador estava a 3 metros de distância. Então ele tocou com a aura, com a sombra, com sei lá o que você chama, mas foi um pênalti espiritual, foi lindo.
Bom, o que eu já ouvi falar é que foi um comentário num site... Né, de um torcedor dizendo que o pai dele é pai de santo. Não que ele seja santo.
Que muito o pai... bom essa, muito bom.
Hoje é o dia, hein?
Que o pai dele é pai de santo. E ele viu um espírito derrubando o jogador do
pai
Ceará
de quem?
E foi
pai
pênalti.
De quem? Qual santo?
Eu não sei, cara.
Um comentário alguém escreveu no blog.
Isso, né? Dizendo que um pai de santo viu que um espírito derrubou o jogador do Ceará. E que foi pênalti.
E o espírito era do Fortaleza.
Provavelmente, né, cara?
Mas não era pênalti.
Deve ser.
Agora, realmente, aquela... Eu não sei se ele cavou o pênalti, porque não é possível que ele tenha cavado aquele pênalti.
Não. Quando que alguém desconfiaria a 3 metros do adversário, vou me jogar no chão e o juiz vai dar pênalti?
Acho que ele tropeçou, acho que ele pisou na grama errada.
Quase tão absurdo.
Olha a música de fundo nova aí, ó.
Como que é? Aquele gênero que você gosta? Um trix, mix, como que é?
Fala aí, Macon.
Isso aí é uma batida remixada com sons da internet na hora do fax modem.
Uau!
Olha, é fantástico.
Voltando a falar do pênalti, Diogo.
Agora, eu acho que quase tão absurdo quanto o pênalti marcado é o cara ter cavado, né? Ele deve ter tropeçado mesmo nas próprias pernas, não é possível. Ou então essa tese aí do espírito, né?
Uma palhaçada, outra coisa, na minha opinião, uma palhaçada que eu ouvi foi algumas pessoas da mídia falando que ele deveria ter relatado ao árbitro que não foi pênalti. Eu vi eu não lembro quem foi falando isso, ele devia ter chegado pro árbitro e falar, tropecei sozinho, não foi pênalti, e o cidadão falou que hoje ele seria tratado como um herói no Brasil, como um jogador honesto, diferenciado, coisa que ele não vai ser só mais um. Agora, ele seria tratado como um herói para todo o Brasil todo, menos a torcida do Ceará, que odiar ele, o imbecil que falou que não foi pênalti numa final. É um pensamento de quem nunca torceu para nada, nunca jogou futebol, achar que o cara tem que fazer isso.
É verdade, essa semana nós temos também no futebol internacional destaque para a UEFA Champions League. Nós temos Liga dos Campeões da UEFA. Na terça-feira teremos Chelsea, Barcelona e Chelsea, o jogo vai ser na Espanha, um jogo que promete, porque quarta-feira nós temos Manchester e Arsenal, um clássico inglês.
Abre aí, você tá no site do Lance, abre aí a reportagem sobre futebol internacional, parte futebol internacional, é muito boa, eu gosto da sessão no site futebol internacional.
Lancenet.com.
Diogo, imperdível esse Barcelona e Chelsea?
Imperdível, imperdível.
O Barcelona que pode se complicar, que já deixou o Real se aproximar agora. Teve um empate
com o Valência fora de casa, e o Real Madrid ganhou o Sevilla fora de casa.
Então, aí agora já
tá 4 pontos.
Tá 4 pontos e agora o Chelsea, o Barcelona pega o Chelsea no meio de semana, depois pega o Real Madrid no final de semana, depois volta pra pegar o Chelsea. Volta não, né? Sai pra pegar o Chelsea na Inglaterra, depois volta pra receber, se não me engano.
Tem Copa do Rei também, a Barcelona disputa a Copa do Rei.
Tem,
né?
A final da Copa do Rei. É. São jogos complicados, todos os jogos complicados do Barcelona agora são duas próximas semanas.
O Real Madrid na Espanha é aquele time danado, né? É um time que joga mal, mas ganha.
E o historicamente, Raul faz assim, gol, impressionante.
O Raul é incrível. Historicamente, assim, ano passado o Barcelona estava na frente do Real Madrid, deixou o Real Madrid virar no final e foi campeão. E esse ano o Barcelona chegou a estar 12 pontos da frente do Real Madrid, jogando um futebol espetacular. O Barcelona é incrível, né? Do meio para frente, com Xavi, Iniesta, Messi, Eto'o e Henry.
Principalmente é o Messi. Messi é inacreditável.
É, não, o Messi é incrível, mas muito bem coadjuvado, né? É incrível. O time do Barcelona é maravilhoso. Eu torço pro Barcelona na Liga dos Campeões. Não dá pra não torcer.
Fazer um parênteses e fugir completamente do assunto. Hoje a gente não vai falar de samba, não?
Ah, não. Hoje não.
Eu fiquei sabendo
Infelizmente.
Fiquei sabendo aí que o mestre de bateria da Unidos do Peruxo.
Peruxo. Vamos falar hoje do Carnaval de São Paulo, Barreto.
Cadê? Do Peruche.
O nosso amigo de São Paulo,
vai
Jefferson,
pra
já foi embora.
De Vila Matilde.
A Mocidade Alegre lá, a escola mais
a
animada.
Paulistana.
X9.
Vai, garoto.
Vai, tomando cuidado.
Homenagem aí, Michel. Ô, Michel aí.
Do Carnaval.
Chega de Carnaval, vamos voltar ao EFATIM pra nós daí.
O programa hoje tá bom, hein, cara? Tá bom.
Bomba. Teremos também Manchester e Arsenal. O que esperar desse jogo? Fácil pro Manchester?
Um jogo de muita qualidade, né? Eu espero um jogo de muita qualidade. Não, não é fácil pro Manchester, não. Não é fácil. O Arshavin, eu acho que não pode jogar pelo Arsenal, né?
Não pode.
Se pudesse,
no jogo
joga muito.
Chelsea contra o Liverpool. 4x4.
Os jogos do campeonato inglês estão espetaculares. Os times ingleses estão tão espetaculares.
Que jogo.
Arshavin fez 4 gols, mandou. Ele não merecia ganhar, né? Ele mandou a torcida calar em todos, assim, cheio de marra. Ele apontou assim o número de gols. Não poderia ganhar com aquela marra toda, né? Mas joga muito, hein? O Arshavin que é estilista, né?
Estilista. Ele é formado em design.
Que
né?
coisa, hein? Engraçado isso.
Engraçado.
O Richardson parece que tá fazendo também a faculdade de moda e decoração de interiores também.
Antônio, jogaço Manchester e Arsenal?
Eu acho que o outro vai ser mais interessante. O do Barcelona e Chelsea. Mas claro que vai ser um jogo interessante também. Tem rivalidade local. Tá valendo vaga na final. Ruim não vai ser, né? Pelo menos vai ter um estádio com uma grama bem cuidada.
Bom, agora... O cara tá falando de Manchester e Arsenal. Aí vem falar que a grama vai estar bem cuidada.
Vai ser um jogaço, sim.
Dois assuntos pra fechar o
programa.
Por que
você tá defendendo tanto o futebol internacional? Mas
vai ser um jogaço. Além da grama bem cuidada, você jogadores de qualidade, né?
E a cobertura também dos jogos vai ser excelente.
Gripe suína no México.
A cobertura do lance dos jogos da UEFA Champions League, do futebol internacional em geral, Copa da UEFA, tudo tem sido excelente.
Não só em Petrópolis, mas principalmente no México,
que
nós estamos vivendo o problema.
Olha, rapaz, isso aí, ó. Isso. Eu tô preocupado com isso.
Desculpa.
Tô preocupado.
Tá dando risada da gripe suína.
Gripe suíça que eu falei. Desculpa, falei gripe suíça sem querer aqui.
Mas tem um caso na Suíça já. Tem um caso na Suíça.
Tem um caso aí, tá vendo?
Tem um caso na Espanha.
Mas o caso grave é no México. Nós já tivemos campeonatos com portões, jogos com portões fechados. Pachuca e Chivas com portões fechados lá no México. E a situação lá é complicada. O que que o campeonato da CONCACAF Sub-17 foi paralisado e também está acontecendo no México, na fronteira com os Estados Unidos.
Eu tô mais preocupado com aqui, né, cara? Porque a qualquer momento aí... Hoje, por exemplo, tava num ônibus, a gente sentou uma moça, começou a tossir. Eu fiquei assustado. Tudo assim. Botei a camisa aqui no nariz e tampei, porque é perigoso isso. Tô preocupado. Eu fiquei sabendo, tá estando hoje de manhã, que os voos do México vindo pra cá, as pessoas não recebem nenhuma orientação. Elas estão indo pra casa normalmente. Sem máscara, sem nada. Tô preocupado com isso, mas eu não sei se a gente vai poder estar aqui semana que vem, cara.
Muito preocupado. Você já deve estar, você já falou da torcida rubro-negra, né? Falou que é certo. Não tem sério.
Então
você não vai estar aqui. De repente eu também não tô. Porque de repente eu vou estar doente.
Compromisso,
né? Não teremos prorrogação semana que vem. Já estamos antecipando. Né? Não teremos prorrogação semana que vem. E o assunto final, pra fechar, Rubinho Barrichello, Fórmula 1. Tivemos aí o GP do Bahrein, né,
meu? Agora o Rubinho é uma estrela mesmo, né? A gente vai falar de Fórmula 1 e já pensa em Rubinho.
Não, falar em Rubinho, não vou falar de Fórmula 1, vou falar
agora
do Rubinho.
Agora é a quarta corrida que ele termina atrás do Button, né? É incrível, né?
É um prodígio. Incrível.
Na Honda ele alternava até ficar na frente do Button, agora quando é pra valer, quando
o detalhe é que a
Brown
quarta...
tá bem, ele fica atrás do Button.
A quarta corrida em quarto, mas esse é o detalhe, não é só a quarta corrida.
Não, a quarta corrida em quarto.
E o Rubinho terminando em quinto colocado, está 12 pontos atrás do Button no campeonato. Button é líder com 31 e terceira vitória em 4 corridas. O Button tá
um bom piloto. Eu sempre achei um bom piloto. Ele deu muito azar na carreira, pegou uns carros ruins aí. Ele, quando surgiu, era uma promessa, era tipo o Hamilton. Não tão assim.
É que o Hamilton já subiu já na subiu. McLaren, né? McLaren boa.
O Button deu azar e eu acho que vou torcer pra ele, eu acho que ele merece um título aí.
Eu não vou torcer pra ele nas próximas corridas porque eu quero um campeonato emocional.
Também,
Se ele começar a ganhar.
Tem o Vettel aí da Red Bull Racing, né? Falam RBR, mas eu falo Red Bull Racing.
Você não confia no Rubinho? O Rubinho é o segundo lugar. Ele tem tudo aí pra ver aí.
Tem aquela promessa que eu fiz, né? Se o Rubinho for campeão, eu vou botar o nome do meu filho de Rubinho Barrichello. Então eu tô com medo disso. Eu tô com medo, então eu não torço pra ele.
Vocês não estão vendo porque isso é rádio, mas o jogo tá tremendo aqui. Tá pálido.
O Rubinho me faz tremer. O Rubinho realmente, todos os pilotos, ele bota pressão.
Um detalhe aqui, ainda bem.
De medo dele.
Ainda bem que a FIA mudou essa esquema de pontuação. Imagina só se não tivesse mudado. Teríamos o Button já com 3 vitórias.
Verdade.
Estaria uma diferença absurda entre Button e o segundo colocado, que seria o Vettel. Uma vitória só.
Que é muito bom piloto
então,
também.
Ainda bem que eles mudaram. Temos a pontuação.
Agora, a Ferrari é uma tristeza, né?
Ferrari é uma tristeza. Uma Massa decepção. Não pontuou em nenhuma prova.
E não que ele esteja indo muito mal, né, coitado? Na prova anterior ele vinha bem, agora o carro deu uma pane, parou.
Nessa última corrida.
Nessa última que ele houve,
na primeira curva, o fecharam ele, bateu, perdeu a asa dele. Quebrou,
coitado, Massa dando azar.
Teve que ir pros boxes.
Agora o Massa é bom piloto, né?
E a Ferrari promete um carro novo pra Barcelona.
Isso,
daqui a duas semanas.
O pacote, né, que o Galvão tava falando, né? Vamos esperar o pacote, não sei o quê. Será isso, Galvão?
Tá, Massa ainda tem chance de ser campeão, não?
Acho difícil.
31
difícil.
Pontos atrás do.
Difícil. Agora o Piquet, Nelson, Piquet também tá muito mal, né? Ele, rapaz, em 22 corridas ele largou 22 vezes atrás do Alonso, incrível. Olha, a gente tá ouvindo agora um som animado, agora um som jovem aqui. Maravilhoso. Já a prévia da chupada hoje, né?
Chupada. Todos convidados vão pra Praia Vermelha hoje. Chupada da UFRJ.
Hoje, se você estiver ouvindo hoje. Se você não estiver ouvindo hoje, não é hoje.
Se você não estiver ouvindo hoje, você aparece hoje, lá. Né? Você aparece lá que não vai ter ninguém lá. Hoje, terça-feira, só pra deixar claro, tá? Se você aparecer lá quarta, não vai ter ninguém. Se você quiser ir lá também.
Não, estamos ao vivo? Não estamos ao vivo?
É um ambiente muito, muito gostoso. É um clima agradabilíssimo. Vai lá na chupada. Aparece lá.
O quê?
Você tá falando da chupada? Tudo bem. Faltando só 2 minutos pra terminar o programa. Vamos agora pra resposta do Antônio Quer Saber. Vamos fazer uma vinheta aqui agora, gente.
Antônio quer saber.
O que você quer saber?
Então, eu perguntei... Perguntei. Eu questionei o Barreto outro dia quando tinha acontecido de um campeonato carioca terminar com o Flamengo em primeiro, Botafogo em segundo, Vasco em terceiro e Fluminense em quarto, que é o que pode acontecer
caso
o Flamengo seja campeão em cima do Botafogo. Quando que foi que isso aconteceu?
Quando foi, Diogo? Tem algum palpite?
Quando? 1900 e... Flamengo primeiro? Ó, você tá considerando então o Flamengo vai ser campeão.
Não, ele falou que...
Eu concordo com você, eu concordo. Não, acho que o Flamengo já é campeão. O prorrogação já acho que o Flamengo é campeão.
Não, não acho.
Agora o Flamengo, a última vez? Ah, 1991, o Flamengo foi campeão, né? 91.
O Fluminense foi vice.
Alguém mais vai dar um palpite?
Hugo, palpite, Hugo. Chuta um ano aí qualquer, vai lá.
Sei lá, 98.
Seu palpite, mano. Seu palpite, quando que isso aconteceu?
99.
Eu já sei a resposta, então vou deixar o Antônio.
A resposta é nunca, isso nunca aconteceu. O mais próximo que isso chegou de acontecer foi em 89.
O último ano que isso chegou mais perto de acontecer.
É. Todo mundo sabe o que aconteceu, o Botafogo ganhou.
O Maurício empurrando, né? O Léo.
Enfim, aí naquele ano, se o Flamengo fosse campeão, teria se conseguido, mas não aconteceu. Então, podemos ter uma coisa inédita.
É isso aí, inédito. Agora vamos para as considerações finais de Diogo Cunha. Pensa em alguma coisa.
Só pode ser a gripe suína, né, cara? Tô muito preocupado com isso. Vamos torcer pro Michel não ser confirmado essa suspeita. Michel parece que...
Volta, Michel.
Tá com um foco dentário, né? Parece que esse pode ser um dos sintomas também da gripe suína, né? Foco dentário, mas vamos torcer pra que não seja, né? Espero estar semana que vem aqui.
Antônio Gaspar.
Errado isso?
Eu vou deixar um pedido aqui. Eu quero que os ouvintes lá de Alagoas me recebam bem, que eu vou estar lá nessa semana. Então, quem estiver ouvindo e quiser me recepcionar, eu vou chegar dia 1º de maio, feriado, lá no aeroporto. É só me procurar lá. Você vai me reconhecer, claro. Todo mundo já me conhece na rua, então...
Volta quando, Antônio?
Eu acho que eu volto na terça-feira, mas acho que não é tempo de prorrogação.
De repente, quarta-feira, a gente grava o programa. A gente conversa,
faz tudo.
Vai ser um programa inédito.
Hoje não, o Moreno inédito não chegou aqui. Hoje não tem a participação ilustre do Moreno. O que aconteceu? Será que também pegou a gripe suína?
O Moreno já está aqui na faculdade, eu vi ele hoje. Enfim, terminou a prorrogação. Muito obrigado pela paciência.
Você não tem uma consideração final?
Eu não tenho, eu sou apresentador hoje.
Se alguém
aguentou ouvir até esse momento, prorrogação, obrigado pela paciência.
Foi muito bom.
Obrigado por ter...
Nossos ouvintes jamais se renderão.
Fiéis, né? São ouvintes fiéis.
Prorrogação é uma fortaleza.
Prorrogação é uma fortaleza e nossos ouvintes nunca se renderão.
Hoje está na beira do caos, coração total.
Acabou o programa.
Portal Áudio Ativo.
Onde as ideias se propagam.
Prorrogação. Os destaques da rodada estão aqui.
Áudio Ativo, sua rádio, seu portal.
Quem não se comunica, se truvica.
Pepe, atirei a vela.
Partiu, bateu, acabou.
Na gente.
Na madruga.
Portal Áudio Ativo.
Onde as ideias se propagam.